Você está ouvindo Feijoada Completa.
Here I stand, head in hand.
Olha, essa é uma das canções que eu mais gosto cantadas pelo John Lennon. É um clássico dos Beatles, do álbum Help, de 1965. Aliás, a gente tocou isso aqui recentemente, quando a gente falou sobre os 50 anos desse disco, né? Os 50 anos do álbum Help, foi lançado em 65. E essa canção é You've Got to Hide Your Love Away. É nome enorme, né? You've Got to Hide Your Love Away. É uma das mais bacanas desse disco e a minha favorita, inclusive. Eu gosto muito dessa música. Aliás, eu até comentei isso aqui na época que a gente estava fazendo essa homenagem ao disco Help, que ele é um dos discos com a maior presença do John Lennon, né? Um disco muito com muito destaque aí para o trabalho do John Lennon, que também é o vocalista que sola, que ele canta essa música sozinho, né? É uma das músicas aí marcantes. Vamos falar de vinho agora? Bom, falar de vinho é sempre bom, né? E o Brasil, todo mundo sabe que é um produtor de vinhos, que tem melhorado demais a qualidade dos seus vinhos, tem melhorado muito, especialmente os vinhos produzidos na Serra Gaúcha, né? Tem produzido vinhos de altíssima qualidade, também no Vale de São Francisco, na região ali de Pirapora, enfim, né, no caminho ali de Minas para Bahia, por incrível que pareça. Tem tido uma produção também muito fértil, muito boa, de vinhos de boa qualidade. E fora os espumantes brasileiros, que aí sim nós vamos falar da parte que o Brasil é top mesmo, né? Que depois do famoso champanhe francês, os espumantes brasileiros são aí dos mais requisitados, né? Espumantes de grandes marcas aí, realmente fazendo bonito no mundo afora. Então o Brasil tem realmente tem tido um bom mercado para o vinho nacional, tem melhorado demais, tem tido uma qualidade muito boa, tanto dos vinhos quanto dos espumantes, especialmente dos espumantes. Mas enfim, tem um problema da tributação, né? Às vezes você vai comprar um vinho na loja, e aí você chega lá, o vinho importado custa mais barato que o vinho nacional, de mesma qualidade, às vezes até o vinho nacional é melhor, mas em compensação também custa bem mais caro, né? Então você fica naquela dificuldade, acaba comprando um vinho importado, que talvez nem tão bom seja, né? Pode ser um vinho mais mediano, de repente, mas que por causa do preço, enfim, acaba ficando mais barato. E aí, como é que se pode fazer, né? Então, a Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Câmara teve uma audiência pública essa semana para debater sobre o mercado de vinhos nacionais, né? Inclusive, diante de ter um projeto de lei, o projeto 5965, esse projeto de lei pretende justamente incluir o vinho entre os produtos da cesta básica, porque a cesta básica já tem uma tributação mais em conta, tem uma tributação menor, então seria o caso. Esse projeto é do deputado Edinho Bess, que é do PMDB de Santa Catarina, e é com o deputado Edinho Bess que nós vamos conversar agora. Deputado Edinho Bess, prazer falar com o senhor, como vai?
É um prazer, Edson.
Deputado, eu estava justamente comentando essa questão, né, da tributação do vinho nacional e da dificuldade que o consumidor tem, porque muitas vezes ele paga num vinho similar importado um preço muito mais barato porque o tributo aqui é muito alto. O que que na sua avaliação pode ser feito? Explica para a gente um pouco desse projeto do senhor a respeito da inclusão do vinho na cesta básica.
Bom, primeiro, que dizer que eu viajei em vários países. A Argentina, por exemplo, o vinho é considerado alimento, é considerado bebida nacional. Né? Uhum. Na Espanha, que tem uma taxa única de 21%, também é considerado alimento, e a taxa de 21%. Nós aqui, ninguém sabe ao certo. Uns dizem que é 48%, outros 58%, outros 57%, mas fica em torno de 50%. A nossa produção de vinho para ser vendida. Isso é um absurdo, porque o vinho, ele é bom para a saúde, o vinho é bom para a circulação, para o coração, o vinho é bom para o diabetes, o vinho é bom, ele é estimulante, né? E, no entanto, o governo, com medo de diminuir a arrecadação, fica achando um produto como esse. Eu me criei lá em Gravatal, em Santa Catarina, o meu avô fazia vinho, meu pai fazia vinho, era produtor de vinho, aqueles vinhos considerado vinho familiar. Sim. E nós trabalhávamos na lavoura, na roça, e que levava vinho para a roça. Né? Os italianos, até hoje na Itália, eles levam vinho, porque o vinho é alimento. Né? Claro que depende do teor alcoólico e tal, mas é alimento. E nós queremos o quê? Estimular o brasileiro a tomar o vinho, a degustar o vinho. O vinho, ele é importante. Se você tomar meia taça ao meio-dia, né, por exemplo, no almoço, mesmo que o teor alcoólico de 12% a 14%, e tomar uma taça à noite, ele é considerado remédio. Agora, o que alguns obstáculos que chegaram a mim, eu já participei de debate, televisão, rádio, inclusive ao vivo, de uma senhora dizer assim, Edson, deputado Edinho Bez, mas eu tomei vinho e me deu dor de cabeça. Eu disse, olha, a senhora me desculpa, mas a senhora não tomou vinho. Tomei! Aonde a senhora comprou esse vinho? Ah, eu estava na BR, lá em Santa Catarina, BR-101, né? Na BR-101 tinha os pessoal vendendo vinho, eu comprei um garrafão. A senhora não comprou vinho, a senhora comprou química. É diferente.
Aí é complicado, né?
Vinho de uva, vinho que tem hoje, com a tecnologia de hoje, não tem como vinho da dor de cabeça se prejudicar. Agora, mas outro dia eu bebi demais e peguei um baita porre. Eu disse, bom, mas tomar água demais também faz mal. Né? Se tomar o remédio demais também faz mal. Então, obviamente...
Você aliás, tem que a diferença entre remédio e veneno é a dosagem, né, deputado?
É isso aí, Edson. A diferença do remédio e veneno é a dosagem.
É a dosagem.
Né? Então, quer dizer, o vinho comprovadamente ele é bom para a saúde e pensando em estimular. No Brasil já vem aumentando o consumo do vinho. Né? Eu pergunto qual a bebida que Jesus Cristo usava. Vinho. Qual a bebida que o padre usa na missa? Vinho. Né? E eu não conheço um médico dos que eu conheço, e eu fiz teste, estudei isso, né, desde criança, que diga que o vinho faça mal. Faz mal para quem toma demais, quem bebe demais. Uhum. Mas aí serve para cerveja, serve para cachaça, para uísque, para tudo.
Pois é. Agora, e deputado, essa questão, quer dizer, qual foi a impressão que o senhor teve ouvindo, né, as diversas partes da audiência discutindo aí esse aspecto da tributação do vinho? Há um consenso nessa questão de que, até para que a gente tenha favorecer a indústria nacional, né, porque o Brasil produz um vinho de ótima qualidade que muitas vezes não é consumido porque ele é mais caro do que às vezes um vinho importado, que muitas vezes é do mesmo padrão, mas que as pessoas acabam pagando mais barato, né?
Olha, Edson, não é muitas vezes, não. É 100%.
É sempre, né?
As pessoas deixam de consumir vinho porque é caro. Né? Quer dizer, nós queremos atender a classe média para baixo. Eu não estou preocupado com a classe rica, que essa se vira, não tem nenhum problema. Não interessa se o vinho é R$20, a garrafa ou mil. Né? Essa toma do mesmo jeito. Nós queremos incentivar muito que esteja o aspecto quantitativo. Existe muito mais pessoas de classe média e pobre do que a rica. E para isso nós temos que estimular, em vários sentidos. Primeiro, o vinho da uma vinícola, desde o plantio, ela gera emprego e renda. Né? Segundo, né, nós temos hoje bons vinhos produzidos no Brasil. E Santa Catarina e Rio Grande do Sul produzem vinhos que não deixam a desejar, de todas as qualidades. E aí nós pegamos os nossos concorrentes, inclusive de outros países, que exportam para nós. Por exemplo, o melhor vinho Malbec do mundo é produzido em Mendoza, na Argentina.
Sim.
Por causa do clima, da água, enfim. E, no entanto, 70% da produção do Malbec deles é vendido no Brasil. Porque o brasileiro sabe que é um bom vinho. Esse que realmente combina mais como remédio até. Tem um teor alcoólico de 14,5%, mas é um vinho interessante. Então, o vinho, nós precisamos diminuir a carga tributária. Então, esta audiência pública, nós combinamos, que fizemos aí essa semana, vamos fazer uma avaliação da audiência pública e vamos fazer uma fusão do meu projeto com apresentado. Então, ficou, o Edson Júnior, ficou para o ano que vem, a partir de fevereiro, nós retomamos essa discussão logo após a instalação das comissões técnicas aqui da Câmara dos Deputados.
Muito bem, deputado Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, autor aí do projeto de lei que inclui o vinho na cesta básica, e aí vai ter uma discussão a partir de fevereiro com a junção de projetos para justamente se elaborar uma proposta que possa aí promover a redução da carga tributária sobre o vinho brasileiro. Deputado, muito obrigado pela participação, grande abraço e sucesso aí nessa empreitada.
Olha, eu agradeço a você, Edson Júnior, mas também a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Um abraço, um bom final de semana para todos, né?
Ok.
E também um Feliz Natal e que o ano de 2016 seja bem melhor para todos nós.
Com toda certeza. Deputado, grande abraço. Aí a participação do deputado Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina. Ele falou na Kelly Brook. Kelly Brook, que é assessora jurídica do Instituto Brasileiro do Vinho, a Ibravin, né? E nós vamos conversar com ela justamente agora sobre essa questão aí da carga tributária sobre o vinho brasileiro, inclusive em comparação com outros países. Kelly Brook, prazer ter você aqui no nosso programa. Como vai?
Tudo bem.
Tudo jóia.
Pois é.
Kelly, enfim, comparado aos outros países, até o deputado começou a citar alguns exemplos aí em relação à questão de carga tributária, o vinho brasileiro é um pouco oneroso para o consumidor brasileiro, né?
Olha, pouco oneroso seria uma forma bastante delicada de dizer. Realmente, a nossa carga tributária é muito elevada. Pode-se dizer que, dentre os países que consomem vinho, nós somos os que mais consomem impostos dentro do vinho. Isso sim, temos uma carga muito grande. Mais de 50% do preço que se paga pelo consumidor final é tributo.
Pois é, agora, o que na sua avaliação, essa questão de... Porque, assim, existe, né, uma tendência, principalmente no Brasil de uns tempos para cá, existiu isso, de sobretaxar a bebida, né? Uhum. Aquela ideia de bebida alcoólica para tentar frear o consumo e diminuir até o índice de alcoolismo, etc, etc. Agora, vinho, pelo fato de ser uma bebida milenar, parece que teria que haver um tratamento um pouco diferenciado, né, Kelly?
Pois é, essa é uma coisa bastante relevante. Normalmente, quando se bebe vinho, ou se degusta, seria numa refeição com a família, normalmente uma garrafa, não é algo que está associado ao excesso de bebidas. E normalmente, da onde vem a tradição? Vem a tradição já da Europa, dos italianos que vieram, por exemplo, para o sul, dos alemães que trouxeram, e eles já consumiam isso às refeições. Está totalmente descolado de outros tipos de bebidas alcoólicas. Inclusive, eu acredito que o deputado tenha já comentado isso, em alguns países a própria bebida já é classificada de outra forma, não mais como uma bebida alcoólica, mas com uma ideia de um outro tipo de alimento.
Uhum,
né?
Uhum.
Diferenciando isso,
uhum,
até pela própria lógica do que é o vinho, né? Pelos benefícios que ele pode trazer para a saúde, se consumido moderadamente, sempre.
Com certeza. Agora, Kelly, falando um pouco sobre a indústria do vinho nacional, quer dizer, o Brasil cresceu muito nos últimos tempos, inclusive em qualidade na produção dos seus vinhos, e com muito destaque para o espumante nacional, que hoje é destaque no mundo inteiro. Fala um pouco para a gente como foi essa história, quer dizer, o que aconteceu que o Brasil começou a pensar, olha, de repente deu aquele estalo, falou, nós podemos produzir vinhos de melhor qualidade do que se a gente produzia antes, na década de 70, 80, enfim.
Bom, existem várias percepções acerca disso. Digamos que desde a década de 70 e 80 já se produziam bons vinhos, mas talvez não em tanta quantidade. O que se aperfeiçoou foi conseguir crescer numa escala industrial a possibilidade de produzir aqueles vinhos que eram numa escala muito pequena. E esse vinho começou a ser reconhecido pelo público, pelos críticos, e começou a ter uma repercussão. Porque antigamente, quando que se bebia um vinho bom? Quando se vinha para a serra, quando se ia em algumas vinícolas específicas, é que se tinha acesso. Vendo-se que, por exemplo, os críticos começaram a reconhecer, eu acredito que a maior quantidade das vinícolas começaram a trabalhar com um vinho com maior qualidade.
Uhum.
Além disso, claro que é importante ressaltar, teve, primeiramente, o período da... que a gente chama de período Collor, em que houve uma baixa de todos os impostos de importação, então uma evasão de bebidas importadas.
Sim.
Um segundo momento também muito importante, que foi o Mercosul, quando então foi zerado o imposto de importação para a Argentina e Uruguai. E o terceiro momento, que se finalizou agora em 2011, que foi zerar o imposto de importação também do Chile. Todos esses momentos marcaram grandes crises, grandes problemas. E normalmente, numa crise, num problema, a gente se organiza e constrói algo melhor. Uhum. E o setor se organizou nesse período. Eu acredito que isso também, a melhora da qualidade e a melhora da percepção pelo consumidor da qualidade, seja fruto disso e da organização do setor.
Pois é, e a descoberta de locais como o Vale de São Francisco, que até então ninguém sabia que ali podia se produzir vinho, né?
E imagine o seguinte, sabe onde foi um dos lugares que se primeiro plantou vinho no Brasil, depois de São Paulo? Foi no Vale de São Francisco.
Pois é.
Ou seja, há mais de 500 anos já se produziu alguma coisa lá. E atualmente...
Só que não com essa fama toda que a gente tem, né?
Com certeza, é uma brincadeira só que a gente fala,
não, não,
né?
Sim.
Mas há mais de 20 anos as pessoas já estão fazendo testes, porque até se chegar num vinho de qualidade, com certo padrão, você precisa testar muito, verificar qual é a melhor variedade, dentro das variedade quais são os melhores clones. Então há muito tempo o pessoal já está investindo lá. E me parece que agora a região alcançou uma maturidade em termos de qualidade de vinho. E por isso a notoriedade tem sido ganha, né?
Agora, Kelly, existe algum tipo de uva que seja mais apropriada para o Brasil? Porque a gente tem, por exemplo, assim, quando você fala em Argentina, você fala em Malbec. Quando você fala em Espanha, por exemplo, você fala especialmente Merlot, os Merlot são muito, muito, muito bons. Quando você fala em Alemanha, você fala em Riesling, né? O Brasil tem algum tipo de uva que seja muito própria nossa, muito particularmente melhor produzida aqui e que de repente dê um vinho de melhor qualidade aqui do que em outros locais?
Olha, é um pouco difícil classificar isso, mas o Brasil ele tem uma característica de produzir vinhos muito parecidos com os vinhos do Velho Mundo, embora isso seja um contrassenso, né? Normalmente, se olhar, por exemplo, para a Argentina, ele se especializou no Malbec. O Chile se especializou na Carmenère e tem ótimos Cabernets, por exemplo. Mas a França, cada uma das regiões, ela é formada por cortes de determinadas variedades. A Espanha, embora tenha, por exemplo, fama por alguma outra, ela também é feita por cortes. E aqui no Brasil, o que se tem feito muito é isso. O Merlot, ele é muito bom. O Taná, por exemplo, principalmente na região da Campanha, é muito interessante. Mas há outras, agora estão voltando, por exemplo, a Tielota tem se mostrado muito interessante. E o corte delas, geralmente, é que dá um vinho muito, muito bom. Porque ele pega as melhores características e faz aquela assemblagem, aquele... digamos assim, aquela combinação, aquela harmonização que torna o vinho diferenciado. Então, existem algumas...
Ou seja, a gente está sendo mais especialista hoje em assemblagem, quer dizer, que seriam essas misturas, do que no varietal, que seria a uva mais específica, né?
Exatamente, que é a lógica mais do Novo Mundo. Por exemplo, no branco, que for falar, o Chardonnay é com certeza uma uva espetacular aqui, especialmente para o espumante. Mas ela precisa do toque do Riesling, itálico, não o Renano da Alemanha, e ela precisa muitas vezes do toque do Pinot Noir. Você precisa dessas outras características. Então, o puro varietal, ele acaba muitas vezes tendo características muito, muito marcantes, que não é o que o consumidor procura. Embora a gente fale do Malbec, por exemplo, da Argentina, lá tem Cabernet junto, tem outras variedades que vão dar aquela...
O próprio Torronté, o Torronté branco na Argentina, não,
não é só Torrontés, inclusive.
Oi?
Não é só Torrontés, inclusive. Entende o que eu quero dizer? Claro, emblemático fica uma ou outra, mas é essa combinação que deixa o vinho diferenciado. E é isso que tem se feito bastante aqui no Brasil. Além, claro, de se testar variedades diferenciadas para ver o que cada região pode expressar de melhor.
E fora o aumento da questão científica, né? Quer dizer, da especialização, mais cursos de enologia sendo criados, né?
Com
o Brasil tem isso tem avançado muito também, né, Kelly?
Claro, além, por exemplo, hoje nós temos, além do curso tradicional na Serra Gaúcha, temos curso de enologia lá no Vale de São Francisco, temos curso de bacharelado em enologia na Campanha Gaúcha e temos até um curso de mestrado em viticultura e enologia aqui na Serra. Então, realmente, há linhas de pesquisa em universidades públicas, privadas, voltadas tanto para a parte de produção quanto da parte de estudo dos benefícios. Está se estudando mais esse tema e, com certeza, isso reverte numa especialização numa qualidade melhor do vinho.
Pois então, vamos torcer para baixar esses impostos para a gente poder consumir mais vinho nacional, porque eu, particularmente, sou fã de alguns específicos e realmente tem algumas vinícolas que produzem vinhos de realmente muito boa qualidade. Olha que eu sou um apreciador de vinho, gosto muito. Então, é muito bom ver o Brasil sabe, se destacando, né, crescendo. Uhum. E esse espumante nacional que realmente é sensacional, né, que é um negócio...
É, com certeza, se for falar em alguma coisa, talvez a gente não fale de uma variedade de vinho, mas num produto, por exemplo, como o nosso espumante,
como
que
nosso
é algo
espumante, que
emblemático.
É algo fantástico, realmente. Uhum. Kelly Brook, assessora jurídica da do Ibravin, Instituto Brasileiro do Vinho. Kelly, muito obrigado por participar do nosso programa. Grande abraço para você e vamos continuar acompanhando essa questão, esse debate aí em torno da questão tributária do vinho aqui na Câmara, para a gente ver, né, e na expectativa de que realmente a gente tenha uma aprovação de um projeto que seja bom para a indústria, bom para o consumidor, enfim, né, que todas as partes se sintam bem atendidas aí nessa questão.
Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, sim, esperamos que seja bom para todo mundo, ou seja, a gente consiga baixar, que todo mundo recolha, todos paguem e todos possam degustar de um bom vinho brasileiro.
Com
obrigada.
Toda certeza. Grande abraço, sim. Kelly.
Abraço.
Tá aí a participação da Kelly Brook conversando com a gente, portanto, sobre a questão da indústria do vinho. Ela que é assessora jurídica do Instituto Brasileiro do Vinho, conversando aí sobre o progresso, né, da indústria brasileira do vinho, que realmente tem sido muito, muito bacana. Bom de se, né, de se apreciar e bom de se beber, né, afinal de contas, o vinho brasileiro, algumas vinícolas têm produzido vinhos de excelente qualidade, que não deixa nada a desejar para bons vinhos chilenos, para bons vinhos argentinos, enfim, temos produzido coisa boa. Isso é muito importante, faz toda a diferença para o crescimento da nossa indústria nacional do vinho. E agora o assunto é cinema.
Olhares. O melhor do cinema com Irã Albuquerque.
Irã Albuquerque, como vai você?
E aí, Edson, como vamos?
Vamos bem.
Que bom.
Vamos do transporte que passar primeiro. Brincadeira.
Verdade.
Lá você vai, como é que você vai? Ah, eu vou de carro, de trem, de ônibus, do que der.
Eu vou de transporte público.
Pois é, eu sempre preferiria, mas em Brasília é mais difícil. Mas enfim, vamos falar de Dois Amigos?
Exatamente, Edson. Dois Amigos, que é um filme que rolou um burburinho semana passada, lá em São Paulo, que rolou esse estreia mundial, e já chegou aqui em Brasília, as capitais também já estão com ele em cartaz. Ele é um filme feito por um diretor super jovem, chamado Louis Garrel, um diretor francês, filho de um famoso também diretor de cinema, que para quem é um pouco mais ligado no cinema, chama Philippe Garrel, pai dele. E é um filme que estreou semana passada, ele ficou conhecido muito mais pela fama do diretor em termos grande galã do cinema como ator, né?
Uhum.
Ele participou de filmes famosos ali como Sonhadores, fez uma recente biografia agora do Saint Laurent como um dos principais personagens do filme, e agora a sua estreia como diretor nesse filme Dois Amigos. Havia uma grande expectativa de como seria essa estreia dele, porque ele se dá muito bem como ator, ele realmente tem um sucesso muito bom, ele é um bom desempenho como ator, tanto na França como mundialmente, trabalhou com grandes diretores como Christophe Honoré, enfim.
Uhum.
Pessoas bem famosas do cinema já atualmente, e a gente pensava, será que isso vai dar certo como diretor? E eis que ele veio com Dois Amigos, né?
Uhum.
Dois Amigos é uma história muito simples, é um triângulo amoroso de uma menina que ela tem liberdade condicional da prisão, ela é uma mulher presa, e ela consegue passar o dia trabalhando e tem que voltar para a cadeia para dormir.
Sim.
Nessas saídas dela, ela conhece o Clément, que é um dos amigos, e o Clément se apaixona por ela. Só que numa dessas, ele, o amigo dele, que é o papel do Louis Garrel, que também atua no filme, eles fazem com que ela não volte para a prisão. E aí começa a confusão, né? Porque ela tinha que dormir lá, né?
Aí fica caracterizado como fuga, né?
Exatamente, caracterizado como fuga, ela entra em desespero. E aí começam os problemas em torno desse triângulo amoroso. Ele que é apaixonado por ela e ela que é apaixonada pelo outro. Só que eles dois são grandes amigos. É engraçado trazer essa coisa nesse filme, porque é um triângulo amoroso sempre baseado um pouco na comédia.
Uhum.
Mas sempre naquele humor um pouco francês, assim, nada muito descarado. E
o famoso humor... sorriso de canto de boca, né, Irã?
É, muito sutil, muito sutil. Você não vai gargalhar no cinema, não. Mas ainda assim, interessante de ver, porque afinal é um humor que a gente não está acostumado a ver, ainda mais onde o homem, que a gente consegue ver claramente, não são personagens machistas.
Uhum.
São dois bobões, assim, até o próprio diretor ele compara os personagens como os dois robôs famosos de Star Wars, que está aí para estrear, né? Tá ligado?
Uhum.
O Arduditio e o C-3PO, assim, são dois pastéis que o tempo todo ficam se batendo e, sabe, questões bestas, duas crianças brigando o tempo inteiro.
Opa.
E a personagem forte na história é uma mulher que tem uma ascendência árabe muito, muito clara. Uhum. Ela, na verdade, é uma atriz que vem lá do Irã, chama Ghositte Farahani. Eu nem conhecia direito, mas ela é ótima, super boa atriz. E, inclusive, ela é proibida hoje em dia de voltar para o seu país, porque pousou nua na França, vale salientar. Mas que ela é quem dá o mote disso tudo. Assim, os dois estão querendo ir atrás dela o tempo inteiro. O que eu achei sobre o filme, finalmente, para a gente tentar fazer um arremate sobre tudo isso, é que ele tem grandes pontos positivos do filme, por trazer essa coisa de quebrar no humor essa figura do homem machista, que não uhum. existe, o personagem forte é o da mulher. Uhum. É um filme super bonito, no fim das contas, trata praticamente todo em externo de Paris, então para quem gosta de sempre olhar um
fotografia, então, filmes, show, hein?
Fotografia super boa, assim, realmente, ele consegue tratar a câmera muito bem, não só na cidade, mas também proximidade com os atores, ele tem um olhar muito interessante. Mas eu acho que no fim ele acaba se perdendo um pouco, fica dando muita volta no mesmo ponto, entende? Então uhum. fica só naquela bobagem dos dois atores e a mulher, bobagem dos atores e a mulher. Então acho que se ele pudesse ser um pouco mais econômico, teria sido interessante. Mas para quem gosta do Louis Garrel, gosta um pouco do cinema francês, eu acho que vale muito a pena ver. Ele está em cartaz, enfim, todas as capitais praticamente, mas aqui em Brasília ele está no Libercinol e indico aí para assistir, Dois Amigos do Louis Garrel.
Muito bem, tá aí a dica do Irã, Dois Amigos, portanto, um filme francês, mais um para a gente, né, esse país que realmente produz um cinema de excelente qualidade, e vamos aí conferir então essa produção, Le Carrel, que é filho do Philippe Le Carrel, não é isso?
Philippe
Garrel, né? É.
Exatamente. Louis Garrel
e Philippe Garrel. Muito bem.
Exatamente.
Cinema de família. Irã Albuquerque, muito obrigado pela participação mais uma vez. Grande abraço.
Até semana que vem. Um abraço.
Tchau. Até a participação do Irã Albuquerque com a gente, portanto, comentando aí sobre esse filme do nosso querido Louis Garrel. Portanto, o filme Dois Amigos, aqui em Brasília, em cartaz, no Liberty Mall. Se você estiver em outras cidades aí do país, procure aí a informação dos cinemas em que você pode conferir essa produção francesa. E agora vamos falar de tecnologia.
Terabyte. O universo digital pertinho de você.
E o Terabyte é com a gente. Bom, vamos falar de streaming, de programas, né? De sites e serviços de streaming de música. Bom, primeiro explicar o que é o streaming de música, né? O streaming de música é aquela música que você não necessariamente baixa para dentro do seu telefone, do seu gadget, né? Do seu dispositivo. Você pode ouvi-la online, ou seja, você tem que estar conectado. É como se você estivesse assistindo um vídeo do YouTube ou, enfim, de qualquer outro site, mas ali é só, no caso, o áudio, né? Então você tem ali, por exemplo, você quer ouvir o álbum do John Lennon, né? Ou você quer ouvir um álbum dos Beatles, você vai lá, procura, ele vai e você vai poder ouvi-lo na íntegra, bonitinho lá, só que ele não vai estar dentro do seu gadget, ele vai estar... Na rede, então você vai ouvi-lo online através de um serviço desse. A minha questão é, vale a pena assinar um serviço de streaming de música? Né? Na verdade, você tem aí alguns serviços bacanas, por exemplo, temos o Spotify, que é o mais antigo, né? Talvez um dos primeiros serviços de streaming de música que apareceu. Depois tem o Deezer, enfim, tem vários outros serviços. E tem o Apple Music também, que agora a Apple resolveu entrar nessa jogada para concorrer com esses sites, né? Com esses serviços. E a Apple entrou aí com o Apple Music a partir do iOS 8.3, na versão 8.3 do iOS. Agora já está no 9.2, inclusive saiu essa semana a atualização para o iOS 9.2, e inclusive com algumas modificações no Apple Music, que é o programa de aplicativo de música da Apple, e também o serviço de streaming da Apple. Bom, a minha questão é a seguinte, se vale a pena assinar ou não, vai depender muito do seu comportamento como consumidor de música, né? Primeiro, qual que é o seu interesse quando você entra num sistema de transmissão de música? Você quer ter a música offline no seu aparelho? Você quer ter a música só quando você realmente ouve em casa? Porque você tem que pensar o seguinte, por exemplo, se você ouve música na rua, né, quem ouve música no metrô, no ônibus, etc., Você, para ouvir uma música no gadget via serviço de streaming, você vai precisar da conexão da internet e vai gastar pacote de dados, né? Então tem que ficar atento a isso. Ah, meu pacote de dados estourou. Óbvio, né? Você ouviu um monte de músicas em streaming, aí o seu pacote de dados foi para o espaço. Então tem que ter muito cuidado. Você tem que saber muito qual é o seu comportamento como consumidor, se vale ou não a pena. Em geral, eu diria que vale. Por que que vale? Porque você pode, por um valor X por mês, vamos supor, no caso do Apple Music, são 4 dólares, 5 dólares mais ou menos, dá uns 20 reais. No caso do Deezer, se não me engano, acho que são 17 reais. No caso do Spotify, algo parecido com isso, 14, 15 reais. São um pouco mais baratos aí do que o Apple Music. Mas a questão é a seguinte: você vai comprar todos os álbuns que você gosta? Né? Geralmente não vai. Né? Então, ou você vai comprar alguns e aí vai ficar com vontade de ter outros que você não vai, de repente, ter grana para comprar todos. Então, você tem que ficar ligado nisso. Se você paga um serviço de streaming, você vai ter à sua disposição, né, estando conectado, obviamente, todos, né, uma gama muito grande de músicas. Então, você não fica aquela coisa sempre só ouvindo o que você já comprou. Você tem aquela opção de repente escutar um disco. Puxa vida, eu nunca ouvi o primeiro disco de algum artista aí, de repente, do Eric Clapton. Ah, como é que será que foi o primeiro álbum do Eric Clapton? Será que eu vou achar? E nesse serviço de streaming, normalmente você acaba achando. Procurando bem, você acaba achando muita coisa bacana. Então você vai, pega, escuta aquele disco, de repente você não está afim de comprar, você só queria conhecer, ouvir aquele álbum. E aí eu acho que é um caminho bacana a assinatura do serviço de streaming. É claro que você não deve combinar as duas coisas, ou seja, sair comprando discos nos serviços de venda de música tresloucadamente, ou seja, tem que ter um pouco de economia nisso aí, segurar um pouco a grana, para você gastar com a mensalidade do serviço de streaming, né? E o mais bacana é que muitos serviços de streaming, o Apple Music faz isso, o Spotify também, no Spotify também você tem essa possibilidade, você pode salvar offline até um número X de músicas. Então, por exemplo, você tem um número X de músicas que você pode transferir para o seu aparelho, aí sim baixar mesmo. E aí, por exemplo, se você usa, por exemplo, na estrada, né, conecta lá o Bluetooth no seu carro, ou enfim, para poder escutar música na estrada, e na estrada dificilmente você vai ter conexão para escutar online, você tem condição de fazer isso baixando essas músicas. Então, é bom pesquisar, né, quando você for procurar um serviço de streaming, se aquele serviço permite que você baixe algumas músicas, né? Me parece que no Spotify, se não me engano, acho que são mil músicas. Eu não tenho a conta certa, mas cada serviço tem uma quantidade lá que você pode baixar para dentro do seu dispositivo e aí você pode ouvir offline. Vantagem disso é que, por exemplo, no metrô, na rua, você não precisa usar o serviço de dados. Você vai baixar lá na sua casa, usando seu Wi-Fi, né, ou enfim, onde você tem Wi-Fi disponível, e aí você não precisa gastar pacote de dados com isso. Então, eu diria para você que, em geral, o serviço de música hoje em dia é vantajoso, é bacana. Mesmo para quem gosta, faz muita questão de ouvir música offline, ou seja, no modo avião, né? Você vai ouvir música no metrô, ou mesmo viajando de avião, por exemplo, que não pode usar a internet, você vai ter que botar no modo avião. Então, mesmo para quem gosta de ouvir música offline, é interessante utilizar o serviço de streaming, porque muitos deles permitem que você baixe a música. Então, eu particularmente recomendo, porque eu acho que você vai economizar no fim das contas, você vai pagar uma mensalidade, mas em compensação você não vai precisar ficar comprando disco, comprando todos os álbuns na internet. E aí você só compra mesmo aquilo que você faz muita questão de ter, e hoje em dia eu acho que está cada vez mais assim, mais pro lado de você usar um serviço, um bom serviço de streaming, do que de você comprar álbuns. Eu acho que é mais bacana e você tem uma variedade muito maior. Fora as playlists, né? Que a maioria dos serviços, eles montam algumas playlists bacanas, que aí, a partir do seu comportamento, daquilo que você baixa, que você compra, que você, né, costuma ouvir, ele vai montando playlists que vai mais ou menos se encaixando no seu gosto. Então você tem também essa possibilidade. É bem bacana. Então procure aí o serviço que melhor se encaixa no seu perfil, seu Spotify, se Deezer, se Apple Music ou outro, né? E vai procurar aí um serviço bacana, porque eu acho que realmente vale a pena utilizar esses serviços. Muito bem, a gente agora vai para o intervalo aqui no Feijoada Completa e, na volta, Brasil de ponta a ponta, já já.
Feijoada Completa.